Olá, eu sou o Vítor Moutinho. Se ouviu alguns dos episódios anteriores, percebeu que o Entender é um podcast que registra conversas sobre temas da atualidade. Tenho registado estes momentos para que todos possamos entender os desafios provocados pelo aparecimento de um vírus, o SARS-CoV-2. Quero partilhar experiências de pessoas e tentar explicar um pouco como é que a Covid afeta a cada um de nós. Também já se começa a perceber, em Portugal e um pouco por toda a Europa, ou melhor, já se começa a entender porque é que o confinamento das pessoas e porque é que o isolamento é a forma mais eficaz de parar os contágios. Não havendo pessoas infectadas a contactar com outras, imagine só, o vírus deixa de se propagar. Aqui em Macau, onde estamos a gravar estes podcasts e até a transmitir algumas vezes em direto, as autoridades desde sempre trataram o isolamento como uma questão primordial da prevenção. Desde 17 de março de 2020, a Região Administrativa Especial de Macau passou a exigir a todos, a todas as pessoas que chegassem ao território, uma observação médica, ou melhor, uma observação clínica em hotéis designados e durante 14 dias. Desde meados deste ano que essa observação passou para 21 dias. Mas como é que esta situação é vivida em Portugal? É isso que hoje vamos saber com o João Pedro Mendonça. O João Pedro Mendonça é jornalista da RTP, figura carismática do jornalismo, em particular em tudo o que diz respeito ao ciclismo, modalidade que acompanhei durante alguns anos e que me ainda deixa algumas saudades. Mas agora voltamos à questão do confinamento, João. Estar isolado na aldeia histórica de Monsanto, uma das grandes maravilhas de Portugal, já faz parte de um hábito. Estar isolado já não é estranho para quem aí vive. Olá, boa tarde e aqui boa noite.
Boa tarde, e é tão bom ver-te e ligar o mundo assim. E olha, eu gosto sempre de focar no positivo e acho que é a única maneira de facto de sobreviver à loucura desse confinamento. E focar no positivo é mesmo isto, é estarmos de um lado e do outro do mundo no mesmo lado, não é? Estarmos ao lado um do outro no mesmo lado. Ter tempo para pensar. Eu confesso que não tenho a percepção de como é que as crises económicas, mais do que financeiras, mas também as crises financeiras, se refletem desse lado do mundo, nos últimos anos. Mas em Portugal isso foi uma angústia terrível que provocou o corte, para mim, muitos cortes. Houve muitos cortes, houve cortes no dinheiro, houve cortes no, em tudo, mas sobretudo um corte no tempo para pensar. Tens cada vez menos tempo para pensar. E se esta pandemia nos obrigar a estar mais distantes e assim próximos destas maneiras, destas formas novas ou destas formas antigas, agora novas, de facto, a disponibilidade do tempo para pensar, se existir, é um ganho que a pandemia nos traz. E, portanto, olha, obrigada pela oportunidade, em primeiro lugar. Estar confinado em Monsanto, estar fechado em Monsanto, é quase como. Não sei se seguias aquelas experiências de ficção científica em que alguém criava uma bolha e punha uns humanos a viver lá dentro, para ver como é que seria, sei lá, quando um dia fôssemos a Marte. Não chega a tanto, não chega a tanto, mas é uma experiência que permite a um jornalista estar dentro de um lar da terceira idade. E há quanto tempo é que tu não ouvias um jornalista dizer que esteve meses fechado num lar da terceira idade? Pronto, foi essa a experiência que te dita.
Eu há dias ouvi uma infecciologista dizer que as pessoas devem se isolar entre elas, mas não devem perder a proximidade. E eu acho que neste momento, até com as novas tecnologias, isto era impensável há meia dúzia de anos atrás, nós podemos contactar com qualquer pessoa em parte do mundo, estarmos a fazer diretos para o Facebook, estamos a conversar para podcasts, A epidemia ou a pandemia vem-nos também trazer o sentimento de mais proximidade, de poder falar mais vezes com pessoas, recordar amigos, ter conversas sobre um pouco de tudo. Isolamo-nos para protegermos-nos do vírus, mas acabamos por estar mais próximo. e não é possível é ainda jantarmos à mesma mesa com computadores.
Reinventar, olha, dizes tu, eu tenho um grupo de amigos que na semana passada comemorou o ano novo, ou seja, cada um fez o seu jantar, juntaram-se numa experiência online, cada um na sua mesa, mas inventando uma forma de, à mesa, fazer ali quase uma manifestação de vontade, que é, queremos um ano novo, e um ano novo não é um ano, não é um ano civil, é uma forma de dizer, nós temos o dever de desejar para nós estar juntos, e inventar formas novas de estar juntos, reinventar formas de estar juntos, mas estar juntos, acho que é a mesma coisa que estás a dizer. Ou seja, às vezes até isso, até a jantar, porque não? Porque não? Porque é que nós jantamos todos à mesma mesa e tagarelamos por aqui? Achei uma belíssima ideia deles, ainda por cima a coisa chegar... deve ter dado certo, porque falaram comigo para aí à 1 da manhã depois de ter terminado de jantar. Ora, ninguém demora até à 1 da manhã para jantar, portanto, é porque aquilo correu bem.
Temos que arranjar uma tecnologia para adicionar os cheiros e os toques.
É, pá, essa para a televisão também dava jeito, ô Vitor. Estou farto de pensar nisso. Às vezes dava tanto jeito de ter o odor em televisão.
Olha, como é que tu tens passado o tempo em Monsanto? Como é que tu tens visto a relação da população? É uma aldeia histórica, era mas já uma aldeia muito procurada pelas pessoas, mas agora com esta questão do isolamento, do afastamento, certamente que as pessoas notam a falta de contacto com os turistas.
Monsanto é uma experiência única e diversa nesse aspecto. Bom, em primeiro lugar, há aqui claramente uma diferença entre aquilo que era uma novidade absoluta no confinamento do ano passado e aquilo que é uma repetição de uma experiência este ano. Portanto, mantém-se a senioridade, há aqui uma carga dramática antiga, que é a inviabilidade do povoamento, mas essa não tem a ver com a pandemia, porque quando digo inviabilidade do povoamento é, não há ninguém, não há, bem, quase ninguém, não há quase ninguém que queira vir para uma aldeia onde não há médico, onde o médico é o primeiro a fechar a porta, voltou a acontecer, onde neste momento a discussão da aldeia é, será que ele volta? Porque uns dizem que, não, não, ele disse não volta mais. E não voltar um médico não é drama, cada indivíduo tem o direito de, perante a pandemia, resistir pessoalmente ou desistir. A questão é, se não houver aquele médico, não há mais nenhum. Onde tu tens que encontrar um médico que passe uma receita, e como deves calcular isso numa aldeia com uma média de idades acima dos 80 e com cerca de 80 pessoas, é um desafio incrível. Ainda por cima, Monsanto é uma aldeia particular.
Ainda se utiliza aquela situação de vais ao posto de saúde, deixas ficar o teu nome na fichinha, os medicamentos que precisas e quando o médico passa e vai tudo de rajada?
Pois, é pior do que isso, porque o médico já não passa. Acabei de falar com uma sénior de 80 anos, que está há 3 dias agora à espera de... Foi ao posto médico... No posto médico estava a porta fechada, depois havia uma pessoa lá dentro que lhe disse que devia ligar, ligou no dia indicado e no dia indicado explicou que precisava de medicamentos e ficou há 3 dias à espera que lhe digam como é que vai conseguir a receita. É verdade que uma receita se recebe num SMS aqui em Portugal. A questão é preciso que alguém a passe. E para teres alguém que a passe, se o médico não estiver na aldeia, Portugal, curiosamente, tem regras para um lar da terceira idade, onde tens de ter X enfermeiros, ou X médicos, ou X assistentes, mas as aldeias, que são lares a céu aberto, não têm essa obrigação. Portanto, é preciso agora resolver esse pormenor. No ano passado, havia um senhor aqui que precisava de injeções. Ora, o problema é que não havia ninguém que lhe desse as injeções. Estava tudo fechado, o posto médico estava fechado. Lá encontramos um modelo daqueles do tempo dos retalhos da vida do médico, que o Fernando Namor ilustrou, que é, havia uma senhora também de outro cenário, que vivia na Relva, que é uma localidade aqui 3 ou 4 quilómetros abaixo, E pronto, eu fiz de Uber injeção, ou seja, agarrei nas perninhas, meti dentro do carro e ia todos os dias lá buscar a senhora para vir dar as injeções. Ou seja, a aldeia vive essencialmente num sentido comunitário. E já passei aqui por tantas coisas nesta pequena conversa que eu acho que a melhor solução é dar-te um resumo. E o resumo é: numa aldeia em confinamento, tu sentes aquilo que era. A fórmula encontrada na sociedade para sobreviver num local abandonado, porque o interior está, se não tiver abandonado, está cada um entregue a si próprio, que é uma forma diferente de colocar a questão, talvez com palavras com menos drama, onde cada um tem o papel, tem que encontrar um papel para corroborar o sentido comunitário, para colaborar na comunidade, para ser uma peça da comunidade, para resolver o problema. E é muito mais fácil para mim encontrar algo aqui do que na cidade, fechado no apartamento. Essa é a vivência da aldeia.
E há ainda quem diga que é preciso criar mais freguesias, mais divisão territorial, porque as que existem e que foram aglomeradas no passado já não fazem sentido e que as pessoas precisam de mais independência. Não, as pessoas precisam é de mais apoio e cada vez mais e precisam que as ouçam. Isso é que é importante nestes tempos de pandemia. Isso leva-me a outra questão, João Pedro. Numa situação em que há sempre o risco de vir alguém de fora contagiado e poder contaminar as pessoas, elas fecharam-se nelas próprias. Tu, por exemplo, evitas contacto com pessoas que tu não conheces?
Não é difícil aqui. Aqui tu não consegues, mesmo que o procures, não consegues ter muito contacto. Eu lembro-me no, dos primeiros dias da pandemia anterior, eu cheguei a contar, durante 15 dias estive à vista de 13 pessoas. Acabei de mandar um chute na câmara, peço desculpa. Aqui é mais. Acontece. Aqui é mais simples, porque agora não há de facto visitantes, ponto 1. As pessoas, até por perceberem bem que só a sorte é que as defende da pandemia, porque acabaram por interiorizar as regras. Eu próprio acho que tive algum papel nisso também. É muito mais fácil tu pôres a comunidade a interiorizar regras, a descodificando as coisas, tornando-as fáceis de entender na linguagem habitual e de as manter. E aqui, sei lá, houve uma pessoa amiga que veio com a sua bengala calçada acima, porque Monsanto é uma aldeia, para quem não conhece, de montanha, e portanto tudo é ou muito a subir ou muito a descer. Veio com a sua bengala e um saco de couves e batatas às costas, subiu duas ruas, chegou ali à porta, bateu-me à porta. Já tinha havido uma vizinha que tinha feito o mesmo. Simplesmente eu tinha saído por momentos, deixou-me as ofertas dentro de casa. Ou seja, continua o sentimento de partilha e de comunidade, mas são os próprios idosos, neste caso, que já se defendem, já conseguem considerar que esta é uma inevitabilidade nesta fase. Ou seja, já nem sequer precisa espalhar muito a mensagem, ela está intuída. E essa necessidade de defesa de quem gosta de andar, não porque a alternativa ao apanhar Covid não é necessariamente a morte, mas as pessoas têm uma noção muito forte daquilo que precisam para sobreviver. Em boa verdade,
Ouviste
também estou muito mais
a
treinado.
notícia da freira de 117 anos que em França
É
sobreviveu ao Covid? Isso é um
incrível
verdadeiro
e
exemplo
maravilhoso.
é maravilhoso, é a verdadeira essência da vida, que é as pessoas não podem desistir, as pessoas têm de resistir a isto e também têm de ser proativas, têm de pensar nelas próprias e na defesa dos outros, que é uma das coisas que, por exemplo, aqui na Ásia eu vejo, as pessoas respeitam o próximo. não estão, não deixam de usar máscara. É uma das coisas, por exemplo, eu, João Pedro, vais-me permitir esta observação. Irrita-me serenamente eu ver programas de entretenimento na televisão, programas de apresentação, entrevistas, em que as pessoas não usam máscara. E isso estão, a televisão está a passar uma má mensagem para os outros. Estão a passar a mensagem de que a máscara talvez não seja necessária. E aqui na Ásia, todos os programas de televisão em que haja convidados ou que haja entretenimento, um programa de culinária com o cozinheiro e com os dois animadores, os três estão de máscara. E eu acho que tem de haver neste momento um respeito pela vida e um respeito pelo próximo.
Olha, eu tenho notado muito no, na generalidade dos meus colegas, dos meus companheiros de trabalho, muito cuidado com a questão. A questão é, eu nunca conseguirei compará-los. Nunca conseguirei compará-los com a realidade asiática, exatamente por toda a vivência. Bom, podemos falar aqui de muita coisa, sei lá, o facto de aqui em Portugal, por exemplo, os asiáticos que já vinham com o hábito de usar máscaras e nem se falava em pandemia, quando tem um problema de respiratório qualquer, uma gripe, uma constipação, a forma como toda a cultura e a política cultural foi seguida na Ásia não é comparável. O que eu digo é, é claro que tu estabeleces um termo de comparação direto, eu acho que o resultado, vais encontrar inúmeras diferenças e até alguma incompreensão. A questão é, como dizia o Levi-Strauss, e aqui vou puxar um bocadinho mais para a sociologia, para ajudar a explicar o meu ponto, não para ajudar a explicar a atitude de ninguém, não há culturas superiores ou inferiores, há culturas diferentes. E eu acho que a vivência cultural da Ásia também estava, de alguma forma, mais ou melhor preparada para agir de forma sólida perante este novo estado das coisas, que exige a um indisciplinado português, a um português indisciplinado, uma indisciplinada nesta ótica do alinhamento com a necessidade, que exige uma reformatação que, eventualmente, para um asiático já não é tão forte. Ou seja, atribuamos isso ao que for, será às políticas, à história, à cultura, à capacidade de absorver essa noção de que sou importante para os outros do mesmo modo que eles são importantes para mim, sem querer valorizar muito isto ou aquilo, independentemente do valor que têm consciências como esta, eu acho que é mais difícil cá do que aí, eventualmente. Estou a falar, já não vou ver, há 20 anos.
Estava a tentar dizer, esqueci-me de ligar o microfone. Esqueci-me de ligar o microfone e estava a tentar dizer que aqui na Ásia há um exemplo que foi a SARS em 2003 e que, pela rapidez e pela mortalidade que a SARS teve, permitiu uma experiência que foi cimentada ao longo dos anos e uma preparação para mais uma hipotética pandemia que pudesse daí vir. E, portanto, todas as instituições, mal ou bem, pode-se criticar positivamente ou negativamente, estavam já pré-preparadas para o que pudesse vir a acontecer. Portugal, a Europa, o resto dos países do mundo nunca lidaram com uma pandemia deste género, ou com uma epidemia deste género.
Mas essa...
Sim, mas de qualquer das formas não estavam preparados durante os primeiros 6 meses, mas raios. Passaram 6 meses, havia que olhar para os outros exemplos e admitir alguma coisa. Mas isso é uma das questões que se coloca. Porquê, Vitor, é que os países não olharam para os outros?
Eu socorro-me da tua própria experiência. Tu tiveste experiências muito ligadas à responsabilidade de condução. Oi? Olha, estás a ver o que é uma aldeia? Acabei de ter um corte de eletricidade, mas também voltou logo. Dizia eu, era uma coisa que nem em Lisboa já não me lembrava. Tu tiveste já experiências de proximidade em relação à condição da nação. E pergunto-te, o papel importantíssimo que tiveste nesta fase aí, a forma como a equipa, com o governo da região, se conseguiram implementar medidas que tinham uma determinada lógica, tu achas que eu conseguirias fazer da mesma forma e com a mesma eficácia, se estivesse em Portugal? Claro que não, não é?
Realidades completamente distintas, realidades
Claro
completamente
que não,
distintas,
claro que não. É o meu
mas
ponto, é o meu ponto, é o meu ponto. É esse. É o meu ponto. É difícil estabelecer uma comparação do que não é comparável, mas é fácil apontar os motivos, nomeadamente vendo de fora, e felizmente estás a ver de fora, os motivos porque aí funciona melhor e aqui funciona pior, digo eu.
Aqui havia, por exemplo, uma legislação para as doenças transmissíveis que permitia pôr em isolamento de imediato as pessoas que chegassem ao território e que fossem suspeitas. Em Portugal não há essa legislação, não houve esse jogo de cintura também de preparar para o que pudesse aí a vir. É verdade que agora, certamente daqui para a frente, os organismos públicos, a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Administração Interna de Portugal, certamente vão aprender lições para que, quando aconteça uma outra situação, esperamos que nós, que não seja pior, já possam estar mais controlados.
Sim, até porque a pandemia provavelmente vai ajudar quem decide. Eu não sou muito de diabolizar quem decide, nunca fui. Aliás, a minha cota, eu atribuo sempre muito mais cota de responsabilidade ao receptor emissor da decisão política. E eu acho que o receptor emissor da decisão política é sempre o povo. Portanto, eu costumo dizer, quem não, é sempre muito mais fácil culpar o outro por qualquer coisa que nos diz respeito. Nós costumamos dizer, ouve-se com muita facilidade, ai tal, esses políticos, esses governantes, esses não sei quê, esses não sei quantos. Não há nenhum governante que não seja, para o bem e para o mal, o espelho de quem o elege, o espelho de quem o elege, o espelho de quem o faz nascer. Não há nenhuma fábrica de governantes. Eu costumo dizer assim, meio a brincar, quem nasce nas nuvens é a chuva, não são os políticos. Portanto, esses nascem em nossa casa, serão obviamente o reflexo daquilo que nós somos em nossa casa. Eu acho que a pandemia nos vai ajudar a dar esse passo nessa direção, na direção de uma maior disciplina, capacidade de reagir à necessidade de sacrifício. Porquê? Porque nos está a dar um treino forçado. Para muita gente, a vivência do sentido de liberdade é um pouco libertina. Eu não quero. Não quero descodificar isto mal, não quero que me entendam mal, mas se tiverem que me entender mal, entendam, porque não tenho medo das palavras, no sentido de nós temos que perceber, de facto, que a justa medida da nossa liberdade é aquela choca no limite daquela que os outros têm quando nós invocamos a nossa. E isto sendo uma verdade indesmentível, dá uma sensação que nunca foi vivido com tanta força nos últimos anos como a propósito da pandemia. Ou seja, de haver cada vez mais uma consciencialização de grupo de que os nossos atos não se reportam apenas a nós, têm reflexos na vida dos outros e reportam-se também àquilo que é a vivência dos outros, mesmo no exercício da liberdade. É claro que é muito difícil nós estabelecermos um ponto, um momento, em que toda a gente passa a ter como obrigatória uma vivência a pensar no coletivo. Tendemos a ser, às vezes, muito.
Mas algum momento tu sentiste que a tua liberdade tinha sido coartada?
Sim, por mim próprio, até assim, a liberdade, vê, a liberdade está lá, o padrão a que chamamos, liberdade está lá. Eu próprio cortei a minha liberdade no sentido de não a exercer de forma a que ela limite a liberdade dos outros. E com uma pandemia, esse exercício está na nossa prática diária. Ou seja, eu tenho todo o gosto em entrar na mercearia, eu tenho todo o gosto em entrar na mercearia e ter lido três dedos de conversa com a senhora, porque eu aqui não tenho filas para me ir abastecer. Mas estou a autocensurar-me nesse capítulo. A maior parte das vezes peço as coisas à porta, obrigo-me a usar máscara, testo como toda a gente usa máscara, mas ainda testaria mais a sensação de, por uma circunstância qualquer, eu infectado sem saber, ir causar um problema no meu lar. Nesse sentido, na forma como, olha, tenho um caso muito concreto. Eu aqui, para me abastecer com maior segurança, portanto, estou, apesar de, até por causa das estatísticas, esta é uma zona de risco, porque tem muito pouca gente. quando há gente infectada, isso pesa muito no global, e, portanto, em termos de índice, isso dá uma coisa escabrosa. Mas, por exemplo, ideia nova, eu não ia abastecer-me a ideia nova quando podia, ia abastecer-me ali ao lado em Espanha, em Moraleja. Para mim, o que me custou foi o facto de, no dia que Andaluzia, que estupidez, que a Extremadura espanhola abriu mais um pouco, foi exatamente o dia em que nós fechámos. E eu estava desejoso de ir ao supermercado para comprar coisas que gosto muito, que são ali é que encontro, ainda por cima, para comprar de forma mais segura, porque tem muito menos gente, é uma área maior e tem muito menos gente, e para ter a possibilidade de desfrutar de uma coisa é pá, impagável nos dias que correm, e a quem damos valor, que é beber uma cerveja sentado ao sol, à porta de alguma coisa. Só essa parecença do normal. E sim, sinto que a minha liberdade foi cortada por mim. sinto que não uso da mesma liberdade, mas sim, porquê? Porque tem que ser, Vitor, porque tem que ser, porque não faz sentido.
Mas se calhar,
estar aqui sozinho, se não fizer.
Mas se calhar olhas para o lado e vês um conjunto de amigos que dizem eu usar máscara, ninguém me obriga. Eu evitar de tomar café, ir buscar pão, ir às compras ao hipermercado. Não, isso ninguém me vai tirar. Eu tenho o meu direito ao meu passeio digestivo, nem que tenha que alugar um cão. Mesmo que isso possa pôr em risco toda a minha rua. Mas pronto, são opiniões. São opiniões. Aqui em Macau...
É um egoísmo que uns conseguem abafar e outros não. Sim.
Aqui em Macau, o uso da máscara, e isto parece que vai surpreender algumas pessoas, nunca foi obrigatório na via pública. Nem nos parques foi o uso da máscara obrigatório. É obrigatório, imagina onde? Nos locais onde há grande aglomeração de pessoas, nos serviços públicos, nos transportes públicos, nas lojas onde as pessoas andam às compras, aí sim, a máscara é obrigatória. Mas andar na rua, as pessoas não são obrigadas a andar de máscara. Agora, atreve-te para a rua sem máscara.
Sim.
Apontam.
Sabes, Vitor, isso é, mais uma vez, como é que eu ia dizer isto? Eu acho que isso resulta, de facto, da forma como nós nos habituamos a usufruir da liberdade, não tanto do constrangimento à liberdade. É a forma como nós encaramos o nosso direito, a obrigação de termos liberdade. Não é no conceito que está o problema, não é na liberdade que está o problema. É na forma como nós nos habituámos a usufruir dela. E eu dá-me a sensação que esse problema vem da mesma vez tantos outros. Quer dizer, eu lembro-me de haver, aqui há uns anos valentes, de ter ouvido esta frase solta de um responsável, de um governante, dizia que é a minha paixão é a educação. E eu vou usar abusivamente dessa frase para extrapolar e dizer assim, pois o problema é que a malta apaixona-se, mas não casa com ela. Nós estávamos a precisar de casar com a educação, no sentido de resolver o nosso problema de ter ideias diferentes e conseguir tertuliar sobre elas. Nós hoje em dia passamos rapidamente da concordância absoluta ou da concordância simulada para uma discordância agressiva. E ali no meio existe uma coisa, que geralmente é a cultura e a capacidade e a educação, a capacidade de nos interrogarmos e de perceber que a melhor forma de nos interrogarmos é ter um contraponto, ter alguém que pensa da forma contrária até, era espetacular se nós conseguíssemos reivindicar para nós a capacidade de ter tertúlias, de divergir e convergir, de discutir sem agredir. Hoje em dia nós perdemos muita capacidade de, sem nos agredirmos, discordar. E isso também ajuda a que quem está numa situação limite, e era esse que ia falar, é que queria chegar, quem está numa situação limite de não conseguir já lidar neste momento com a pandemia, ser mais rapidamente alvo de um ataque com uma ajuda. Dito isto, ter a capacidade de ser ajudado mais do que ser agressivo na sua resposta. E eu sinceramente estou muito convicto que nós resolvendo um problema grave que temos, nem que seja com uma, sei lá, eu participei num movimento de alfabetização ali nos anos 80, ainda muito miúdo, porque era urgente pôr várias pessoas a aprender pelo menos a ler e a escrever e a fazer o exame da quarta classe e o que quer que seja, Nós, se calhar, estávamos a precisar de um grande movimento da sociedade. Não é imputável, na minha opinião, aos políticos, não é imputável, na minha opinião, aos dirigentes. Eu acho que devia ser uma causa de sociedade, de encontrarmos formas de, mal possamos estar outra vez todos juntos, reivindicar para nós a obrigação de tornar toda a gente mais capaz de falar em público, de se expressar sem agressividade, de ser
Dar
coerente
palco e dar voz às pessoas é uma das coisas que muita gente tem pedido.
e obrigá-los a assumir-se nas suas diferenças, no sentido de encontrar forma de, com as suas diferenças, construir uma unidade um bocadinho mais substancial. Sermos mais um pouco mais substancial.
Tu és dos meus que dizes que nada vai ser como antes ou dizes que vai voltar tudo à mesma situação que vivíamos há, não digo um ano atrás, mas há um ano e meio atrás?
Se tu dissesses a palavra pandemia a um velhote de 90 anos, há 2 anos atrás, qual era a resposta que terias? E se lhe perguntares a...
Oh meu jovem, essas coisas é para aqui não há nada, não é nada, não. Isso é coisa de lado, isso é coisa de lá das Ásias, daqueles países ali onde as pessoas vivem todos aos montes, uns em cima dos outros. Não, isto aqui não chega a nada.
É a
Chamaram-me
coisa mais
maluco,
maravilhosa.
chamaram-me maluco, oh, João, chamaram-me maluco. Vá, tu és tolo, pá. Tu achas que alguma vez isto chega aqui, pá? Tu não estás a ver bem o filme. E eu avisava às pessoas. Avisei os meus pais, avisei os meus amigos, colegas teus da RTP, que disse-lhes: vocês preparem-se. Se acontecer, vocês já sabem o que é que vai acontecer. Se não acontecer, felizmente, vai ficar toda a gente bem. Ah, tu és, mas é maluco, és um pessimista, estás a querer assustar a gente. Olha, nem 3 meses depois. Nem 3 meses depois, João.
Nada vai ser como dantes, não vai ficar tudo bem, mas também não vai ficar tudo mal. Algumas coisas vão ser como dantes, muitas coisas vão ser como dantes, mas ganhamos aqui uma experiência de privação de liberdade, de estar sob bombardeamento, que só tínhamos acesso através dos livros de história. Eu sou um apaixonado de história, eu acho que a história é a ciência que nos explica o futuro, e, portanto, eu gosto de saber para onde vou e, portanto, sou um apaixonado por história. Dito isto, só nos livros de história que nós sabíamos o que era ter esta privação, que para alguns é de sustento, para outros é de alimento, para outros é de teto, para outros é de solidariedade, para outros é de tudo isto junto. E para alguns de quase nada disto, felizmente. A questão é, há aqui uma extrema democracia no facto de, perante um ataque como este, não haver diferenciação absoluta entre quem tem muito ou quem tem pouco, quem tem ou quem não tem. Basta existir. E essa democracia do basta existir, até agora, só existia para todos, nesta geração, vou chamar geração, porque há várias gerações a viver ao mesmo tempo, em duas coisas, no nascimento e na morte. E o, aspas, direito, o aspas, direito porque não é um direito, o direito a ser igual na exposição a uma doença é uma novidade que nos vai mudar, sim. É uma democracia finalmente tentada por um vírus, imagina. E depois já podíamos entrar na escala das coisas, uma coisinha deste tamanho tem este impacto no mundo. Eu acho que isto não é só poesia.
O bater de asas de um lado já abana o lado de lá. E eu acho que as pessoas já perceberam que hoje vivemos num mundo global, a propagação do vírus faz-se através das viagens, e também aquilo que nos levou ao tópico da conversa de hoje, que foi o isolamento, mesmo o isolamento territorial comparado com o isolamento das pessoas, é que se as pessoas não circularem de um lado para o outro, o vírus não tem capacidade de se propagar. E se houver um controle efetivo das pessoas que viajam, a probabilidade das estirpes, e falamos da sul-africana, da brasileira, da inglesa, poderem se propagar um pouco por todo o mundo, porque a estirpe sul-africana não chegou a Portugal vinda num contentor de máscaras. Foi
Um
alguém
mecanismo.
que
Sim, é
foi
isso
alguém
que
que
eu não te queria entender.
Não, não, foi alguém que passou a fronteira e que vinha infectado, mesmo com teste negativo para viajar, provavelmente vinha infectado e depois não foi devidamente controlado à entrada. E,
Então,
portanto, cada
passageiro
vez.
frequente, quer dizer, Ele tem o melhor de cartão, os vírus têm o melhor cartão de passageiro frequente, porque não é só daquela companhia, da outra viagem todas, e quando digo companhias nem sequer estou a falar das aéreas, mas sim, seria impossível isolar, impossível para a forma como o mundo come e bebe, resumindo assim a coisa, parar os aviões, e obviamente quando não paramos os aviões, sejam com gente, sejam com carga, sejam lá com o que quer que seja, obviamente estamos a dar boleia ao passageiro frequente. Dito isto, temos que ter assentos para nós, onde é que estamos a correr os riscos, onde é que podemos pôr as fichas e onde é que conseguimos guardar ou preservar um pouco daquilo que era a normalidade das coisas até que ele chegasse e impusesse um novo calendário. Mais uma vez, a nossa capacidade de aceitar vai definir a forma como, conhecendo objetivamente os mecanismos de propagação da pandemia, conseguirmos ser mais ou menos criativos, mais ou menos eficazes, mais ou menos coerentes com aquilo que sabemos, pondo aquilo que sabemos de um lado e a nossa vontade do outro. E acho que é este jogo entre o conhecimento e a vontade, bom, é a necessidade, que vai estipular a forma como conseguimos ou não pôr o pequenino no lugar.
O João Pedro Mendonça, o que é que fez de mal? O que é que alterou? O que é que pensa corrigir, perante esta pandemia na sua vida pessoal e profissional?
Pôr a mão na máscara, confesso. Esqueço-me sempre de pôr a mão na máscara. Assim, logo, quando estou a ouvir, senti-me logo culpado. Caramba, porquê que raio nós. E depois. É uma boa pergunta, Vítor. O que é que fiz de mal? Bom, eu dou por mim a não encontrar, uma resposta objetiva, para a tua pergunta. O que é que eu fiz de mal? Epá, fiz de mal.
Sei lá,
Se calhar mudei de
foste a
política.
alguma superfície comercial sem
Não,
teres levado máscara, sem ter levado álcool gel?
isso não, mas esquecer-me de desinfetar as mãos às vezes à saída antes, e depois já estar a pegar no meu telemóvel e pensei que não desinfetei as mãos. Não, não era disso. Eu estava a querer ir mais ao fundo porque tu estavas a pôr-me para o futuro e eu gostei mais da forma como fizeste a pergunta. A questão é que estou mais habituado a fazê-las que a responder-lhes. Eu dá uma sensação que sim, que detecto ali algumas incoerências. Algumas incoerências no, em determinados momentos, nomeadamente de trabalho, eu sei que me pus em risco ao assumir determinados trabalhos, mas não quero isto ser uma desculpa. Não quero isto ser uma desculpa. Eu fiz a volta a Portugal presencialmente, tenho feito coordenação de missões no estádio, dentro de um carro de exteriores onde todos usamos máscara, é verdade, mas obviamente não há nenhuma máscara que te isolam, todos confiamos que todos estamos ali a tentar fazer o nosso melhor. Portanto, cometi ali alguns riscos fortes, mas estava eu a dizer, não quero que isto, não queres que, não quero que isto te pareça desculpa, mas dá-me a sensação de que a necessidade da sanidade, eu, ao contrário de muita gente, infeliz eles, eu amo aquilo que faço e faço aquilo que amo. E o meu trabalho é a minha vida, e a minha vida também é o meu trabalho. Não é toda a minha vida, mas é o meu trabalho. E seria incapaz de gerir a minha capacidade de fazer sacrifícios, é limite, tem limite, e eu seria incapaz de agir se não me deixasse fazer trabalhos que me justificam, ou seja. Vou-te responder mal, mas acho que vais perceber que não é na amplitude toda daquilo da frase que vou dizer que isto é efetivo, é uma forma simbólica de o dizer, mas não adianta deixar de viver para sobreviver. Portanto, tu tens que encontrar, e nesta procura às vezes cometes erros graves, Deus queira que eu ou os meus são os que andam à minha volta, não são a minha família, eu ou os meus não paguemos por isso. Mas eu tenho mesmo que encontrar um ponto de equilíbrio, e acho que todos devemos encontrar um ponto de equilíbrio onde o momento em que assumires aquele risco maior, que não sejas tão conservador, não estejas tão protegido, seja compensador por aquilo que te traz e por aquilo que dá aos outros. Não necessariamente por esta ordem, mas também pode ser por esta ordem.
Estás esperançoso que as vacinas venham resolver o problema ou são apenas uma pequena parte da solução?
É engraçado. Olha, tu dizes as vacinas, eu não vou, não me fecho nas vacinas. Eu gostava de dizer isso em relação à indústria farmacêutica, será, não é? Não enquanto indústria, mas enquanto área de investigação. Eu espero que aquilo que, como te disse, gosto tanto de história, eu espero que aquilo que vi na história. As guerras sempre trouxeram grandes transformações, foram os motores de coisas magníficas que aconteceram depois de coisas horripilantes que aconteceram. Portanto, há sempre um lado magnífico que herdas do sentimento de urgência de criar novo e de criar soluções. Eu tenho mais esperança, de facto, que se venha a encontrar um medicamento, que transforme isto num zinho do lado com o qual consigo conviver. Estás a ver aqueles chatos
Oh.
da reunião de
Oh, vizinho, olha,
condomínio?
empresta-me aí uma daqueles paracetamóis que me está a doer a cabeça.
Isso, ou seja, que o nosso vírus, nosso amado SARS-CoV-2, possa ir às reuniões de condomínio comigo sem acabar com a minha paciência. Ou seja, pronto, anda lá aí, mas que haja a capacidade de encontrar uma fórmula para o minimizar aquilo que ele. Para reduzir um bocadinho mais para o tamanho que ele é, porque eu acho que ele anda um bocadinho com o ego gigante, estamos a deixá-lo agigantar-se um bocadinho. Ou seja, não tanto pela vacina, mais pelo lado do medicamento, mais pelo. E já
Olha,
agora, era espetacular se isso pudesse também ter efeitos no vírus da gripe, uma vez que há, de facto, não sendo uma gripezinha, senão para alguns idiotas mais ou menos chapados, conhecemos o dono da expressão, não sendo uma gripezinha, é da família da gripe, e se, de repente, por causa desta pandemia, a área do medicamento conseguir encontrar uma fórmula de reduzir os
adaptar.
impactos da gripe, do SARS-CoV-2, do raio que parta que venha, desculpa falar aqui à moda da aldeia, dentro dessa famelga, era espetacular, era uma forma de nós dizermos: estão a ver como nós aprendemos alguma coisa, estão a ver como nós melhoramos, estão a ver
Olha,
como nós já estamos um bocadinho mais do mesmo.
há pelo menos já um dado positivo. A vacina da gripe, de acordo com os dados que estão no site da Agência Europeia do Medicamento, a vacina da gripe que foi distribuída um pouco pela toda a Europa, tem uma eficácia de 30 a 60%. As três vacinas, que pelo menos já foram aprovadas na fase 3 dos estudos clínicos, têm uma percentagem de eficácia acima dos 60%. Portanto, já são mais eficazes que a vacina da gripe.
Excelente.
O que tem acontecido aqui na Ásia é que a gripe não desapareceu, mas está para valores mínimos nunca antes vistos no, diria, na última década, para não dizer no último meio século.
Não, a própria gripe acho que está a pagar a fatura de nós andarmos de máscara pela primeira vez, não é? E isso é espetacular. Talvez isso fique aqui um bocadinho essa. Eu sentia-me um bocadinho ridículo quando me vi de máscara. Eu tenho medo ridículo, é um pavor. Não sei se devia dizer isto em público, mas se calhar não me fica mal. Eu tenho pavor do ridículo, tenho pavor, tenho vergonha alheia. E quando teto, nem que seja numa gravação, que eu fiz um papel ridículo, fico doente. Dito isto, aprendi a conviver com a bendita da máscara. Já consigo não me ver ridículo de máscara.
Olha,
Também já
mas só
consigo não me ver ridículo careca, não
mas se a máscara evita a gripe, é a prova que a máscara funciona.
é? É, exato, 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 sim, é verdade. E depois virá alguém dizer: ai, tal, mas eu usei máscara e infetei-me. Pois, está bem, ótimo. Usaste máscara e usaste sapatos e conseguiste cortar um pé,
Sim, e
no
fez
caso.
aquilo. Eu por acaso não tenho aqui nenhuma máscara à mão, mas fez aquilo que mandam as regras, que é
Detesto a
tirou a
máscara.
máscara, pousou a máscara, desinfetou as mãos, foi lavar as mãos, não tocou nos olhos, não tocou na boca, fez o que tinha a fazer e depois voltou a pegar a máscara, voltou a pô-la na boca e depois voltou a lavar as mãos. Não fez isso, ninguém faz isso. Muitos, muitos poucos fazem isso.
Eu sou muito despistado, nomeadamente com o gel de desinfecção das mãos. E a sequência, e depois comento aquelas coisas, rimo de mim mesmo, que é falha a sequência, e depois tento emendar, e depois é que vi que na tentativa de emendar ainda piorei a coisa. Dito isto, eu não suporto a máscara. Eu odeio a máscara. Eu odeio a máscara. Epá, mas se o vírus me ama e eu não amo o vírus, a única maneira de eu estar livre do indivíduo é essa. Ou seja, eu também não acho que a máscara seja uma solução para tudo, nomeadamente não temos acesso, não é fácil o acesso. Temos facilmente acesso a uma máscara social, não temos acesso a uma máscara mais efetiva. Não é possível pôr o
Isso.
mundo todo a usar as máscaras mais efetivas, gostaríamos de o fazer. Dito isto, eu tenho a percepção que algumas das máscaras que eu uso não protegem os outros e não protegem a mim da forma mais eficaz, exatamente por ter esse conhecimento.
Oh,
Mas
João Pedro,
qualquer coisa
se me
resolve isso,
permites, se me permites, eu não vou aqui
não é? Permite,
cometer nenhum, não vou aqui cometer nenhum pé fora da minha função que tenho cá. Como consultor de comunicação dos serviços de saúde de Macau, ao dizer que as máscaras devem ser usadas na lógica de que tu estás contaminado, numa lógica de que eu é que posso contaminar. E, portanto, se tu eventualmente tossires, espirrares, espirras para a máscara. E a lógica é que os teus, desculpem a expressão, perdigotos, não sejam espalhados para quem está à tua volta.
Foi por
Depois.
essa ordem que pus, exatamente por isso, porque para
E
ter os outros e nos proteger a nós, exato, é isso.
depois, mal
Isso é
espirres, tens
importante
de ter o.
dizer, se alguém estiver a ouvir, é mesmo importante sublinhar. Ainda que depois isso vai chocar aí nos menos altruístas, vai dizer: ah, não, é para me proteger a mim, ah, então está bem, pronto, então olha, agora é que eu não uso mesmo. Há de haver um idiota ou dois que vai entrar por aí, não é?
Sim, mas agora repara, se ambas as pessoas que estão um ao pé do outro, tiverem máscara, mesmo que tu tossas, a outra pessoa vai ter uma barreira protetora que não vai deixar que os perdigotos ou as gotículas do ar se aproximem das vias respiratórias dele, que é o canal mais principal para a infecção. Estas máscaras podem ser as máscaras comunitárias. O problema é que as máscaras comunitárias têm um grande defeito, que é a umidade. O vírus propaga-se e transmite-se com a umidade, percorre o H2O. E, portanto, se alguém do lado fora da máscara tossir e tossir um vírus e a máscara estiver úmida, é muito provável que tu vás, não é ingerir, mas o vás inalar
Sim, vai
pelas tuas vias
ficar lá.
respiratórias. O que é que as outras máscaras que há, as máscaras cirúrgicas, porque é que os médicos usam máscaras quando estão numa operação? Não é porque algumas gotículas possam chapinar do doente que está a ser intervencionado. Não. É para que os vapores de água que ele está a emitir não vão infectar o paciente. Essas são as máscaras cirúrgicas, que há ali quase uma bidirecionalidade de proteção. Depois tens as máscaras mais eficazes para as partículas dos vírus, as N95, as FPP2 e as FPP3, que essas sim são para que os especialistas, os médicos as usem em locais de grande risco e de grande contacto, como são os hospitais. É verdade, ok, um doente que tenha problemas respiratórios sente-se mais protegido se tiver uma máscara N95 ou uma FPP2. Nunca esse doente, mesmo que ande na rua, devia ter cuidado de não usar as máscaras cirúrgicas. Cada máscara tem a
Eu
sua
tenho aqui
função.
sim, eu tenho aqui um ângulo em relação a isso, mais uma vez. A percepção da segurança que cada um dos equipamentos que usamos agora a propósito da pandemia ajuda a ter, e a forma como a coisa vai escalonando, primeiro convencer a maioria pelo menos a usar máscara, progressivamente a torná-la um hábito, progressivamente torná-la parte desta realidade, gosto não, a deixar de pensar nela. Eu acho que o truque é conseguirmos que as pessoas deixem de pensar nela. Se de facto a indústria começasse a produzir de forma mais massiva esse tipo de máscara, já poderíamos, se calhar, mais uma vez, não é? Na ótica do, eu, não, se é na ótica do que eu passo aos outros, é o que eles me passam a mim. Se calhar era boa ideia que a indústria também se conseguisse adaptar. E só estou a caminhar para aqui para brincar um bocadinho mais com o assunto. Eu gosto de aligeirar para tornar o óleo de fígado de bacalhau um bocadinho mais fácil de engolir. Epá, eu acho que há tanta gente que já intuiu que a máscara faz parte do seu dress code. Porque é que ainda não fazem máscaras dessas tipo cirúrgicas sem serem só branquinhas? Epá, se conseguirem fazê-las a fazer pandan com a roupa do dia a dia.
Oh, João Pedro, eu peço-te desculpa, eu não consigo agora chegar, tinha que sair daqui, mas aqui em Macau há máscaras para todas as cores, feitios, com bolinhas,
Estás
sem
a ver, é
bolinhas,
isso, mas
com desenhos para as crianças,
aqui
com os
também eu
desenhos.
estava a falar daquelas mais efetivas, daquelas
Mas das
já
mais
mais.
efetivas também, das anos 95.
Ah, pá, então é isso. Vítor, negócio de exportação já. Tu ias ver como isso ia vender aqui, como. Apá, acordem, empresários deste Ocidente. Acordem. Ouçam-me isto. Eu garanto que isso ia fazer mais do que qualquer campanha pública. Lá está. Se nós falamos às vezes de egoísmo, epá, pode não ser o pior dos egoísmos, mas é egoísmo das pessoas que pensam só em si, não sei o que, não sei o que mais. Se nós usarmos essa vontadezinha de eu ser diferente, de não sei o que, não sei o que mais, se calhar era uma ótima forma para as pessoas usá-las. Sim, mas se tiverem assim uma máscara sevilhana, e aquela ia achar piada, aquela pessoa ia achar piada, ah, é a tua máscara, é muito diferente, onde é que compraste? Eu acho que isso aí dava mais jeito do que algumas campanhas institucionais a dizer usa máscara, com aquela voz assim, é quase a morrer, usa máscara para a tua vida, usa a máscara.
Olha, sabes uma coisa que tivemos aqui com muita piada? Nós temos cá uma aplicação que todos os dias temos que preencher e dizer se temos febre, se tivemos tosse, se não temos nenhum sintoma, se saímos de Macau,
Todos os dias?
todos os dias. É um
É,
código
pá,
de
dá para
saúde.
fazer copy-paste? Estou só a ser
Eu vou te
produzido.
dizer: queres entrar em qualquer lado, tens que mostrar o código verde, senão não entras. E as pessoas preenchem isso livremente, não fizeram ondas. Se tu tivesses dito em Portugal: olha, vocês não podem, não é preciso instalar, esta aplicação é muito complicada para a vossa proteção de dados, nós não aconselhamos a instalar. Toda a gente ia tê-la no telemóvel. E aqui. E um pouco com as máscaras, é pá, não usem máscaras, que todas as pessoas iam usar máscaras. E de facto, custa-nos a nós, é um aperto de coração para quem vive a milhares e milhares de quilómetros de distância, ver o que se passa em Portugal, ter aí os familiares, não lhes poder dar um abraço, não poder estar com eles, não viajar sequer para não pôr em risco a família, que até pode estar bem protegida e que nós não sabemos durante a viagem. Podemos adquirir o vírus, mas isso é um sentimento, é aquela história de atrás. A nossa liberdade, em alguns aspectos, tem de cessar, temos de pensar nos outros também.
Vítor, mais uma vez, eu essa parte eu nunca ia diabolizar, eu percebo de onde é que ela vem, por onde é que ela vai. Mais uma vez, é impossível. Bom, para ti isso é óbvio, estás a viver numa determinada realidade e vês quais são os condimentos da realidade onde estás que ajudam a que isso se implemente aí com tanta eficácia. Mas eu acho que estando tu. Sem esse termo de comparação, estarias a entender tão perfeitamente porque é que aqui as coisas não se passam da mesma maneira como se cá,
Olha,
como eu, porque.
temos um espectador aqui no Facebook, o Gustavo Ribeiro, que diz que as Portuguese Mask, se não conhecem, espreitem, têm 97% de capacidade, mais que a FFP2. Espero é que tenham desenhos e bonequinhos também, que é para as pessoas
Sim,
também
eu.
se
Sim, mas.
divertirem, não é?
Mas, obviamente, independentemente da oportunidade comercial que eu estou a dar aqui com este reto, estou a ser querer um bocadinho mais, estou a ser um bocadinho mais, quero pretender um bocadinho mais do que isso. Não é da existência, é da disseminação. E para se disseminar, era importante que, já que estão a querer falar a sério sobre isso, eu falei ali meio a brincar, se a solução, se existe um produto mais efetivo em termos de proteção, é torná-lo tão barato que seja acessível àquela velhinha que vai ali agora a passar à porta, como àquele indivíduo que vai ali a uma superfície comercial comprá-las. É disso que eu estou a falar. Ou seja, desse elemento sexy, bonito, desse truque de ir ali à natureza. De consumidor, do consumidor que pode, não estou a falar disso, estou a falar do consumidor que não pode. O padrão é estabelecer o padrão na base, dar acesso à base. Aí sim, eu acho que quando está a falar é mais disso. Claro que existem produtos diferenciadores.
Epá, o custo de uma máscara aqui em Macau, o custo de uma máscara aqui em Macau anda nas ordens dos cêntimos de euros. Dizia que 8 a 10 cêntimos de euros.
Aqui também, mas não dessas, obviamente.
Pois.
Aqui também, mas não dessas. É disso que eu estou a falar.
Houve um pico de houve uma altura em que o preço estava exagerado, cerca de, eu diria, 25 patacas, que dá mais por uma máscara N95, que dava mais ou menos 2,5 euros por cada máscara das N95, mas elas, entretanto, com a oferta do mercado, houve indústrias em Macau, tal como aconteceu em Portugal, que se transformaram e começaram a produzir máscaras, e algumas de excelente qualidade. E estão agora no mercado a 10 cêntimos, 15 cêntimos de euro, diria 10 patacas, menos de 10, menos de uma, sim, 10 patacas é 1 euro, uma, duas patacas, irrisório, valor irrisório. E portanto as pessoas, o governo fez uma campanha de máscaras e nos últimos tempos as pessoas deixaram de ir às máscaras estatais e começaram a comprar com elas, porque as máscaras estatais eram as azuis e brancas e elas começaram a ter pandan para utilizarem com o seu Tyler.
É isso, temos que aproveitar essa. Se for por esse lado, eu quero lá saber se chegar a um bom resultado, desde que, obviamente, a tática seja válida, e esta é uma tática válida, se for pelo lado do meu ego, da minha vontade de aparecer, pá, magnífico. E se estiver disponível, para quem for, pobre e rico da mesma maneira, depois faça essa diferenciação, sei lá, no brilhante ou na marquinha, qualquer coisa. Mas era assim como ir à Feira do Relógio, mais ou menos. Ou seja, que possa haver na Feira do Relógio e na Avenida da Liberdade.
Olha, João Pedro, já passamos quase uma hora entre palavras. Eu acho que as pessoas já
E que bom,
entenderam
há
um
quanto
bocadinho.
tempo é que não dizíamos isso entre nós, é?
Ao tempo.
É isso.
E temos que repetir isto mais vezes, e temos que falar mais vezes. É uma das coisas que as pessoas não devem perder, é contacto com os amigos, não devem perder os contactos com os conhecidos. Isolem-se, façam isolamento, mas mantenham o contacto, porque nós somos um ser humano, e o ser humano, e particularmente os portugueses, gostam de afetos e gostam de estar próximos uns dos outros. Pedro, olha,
E
de
sobretudo a
Macau.
vontade de partilhar, queria-te dar os parabéns, gostei muito da conversa, porque não te limitas a ouvir, e por isso é que é uma conversa, e na maior parte das vezes nestes casos nos sentimos mais entrevistados, mas sobretudo estás a partilhar, e ainda por cima tens muito para partilhar, estás a viver uma experiência muito positiva dentro do que é negativo, e isso ainda é mais válido do que as pessoas que partilham experiências positivas dentro das positivas. É isso. Obrigado por partilhares também, pai, pelo teu tempo. Temos que agradecer uns aos outros sempre pelo tempo que nos dão. Nós não, é o nosso bem estático. Nós nunca teremos, não sabemos quanto é, nunca teremos mais tempo a dispor. Começa a contar quando nascemos e acaba quando morremos, e aquilo que fazemos com ele tem que ser encarado com muita sapiência. Portanto, obrigado pelos teus 58 minutos e 19 segundos até agora.
Olha, fica aí, eu já volto a falar contigo. O entender de hoje fica por aqui. Já passou quase um ano e as observações médicas em Macau ainda continuam. Quem chega ao território proveniente de zonas de grande incidência epidémica, como é o caso de Portugal, tem de estar isolado agora durante 21 dias, mas só isso não chega. Depois de sair do local onde está em isolamento, as autoridades de saúde obrigam que a pessoa fique durante mais 7 dias sob vigilância de saúde diária. O entender fica por aqui. Muito obrigado. E já agora, se gostou deste podcast ou videocast, clique no botão subscrever ou naquela ligação que diz seguir. A quem perguntou se eu era da Maia, sim, sou da Maia, de Milharós da Maia. Se fizer o clique, prometo que será avisado quando for publicada uma nova conversa e não dará certamente o seu tempo como perdido. E se quiser sugerir algum tema ou conversa, deixe o seu comentário. Eu sou o Vítor Moutinho, obrigado por me ouvir.